Todos pegaram a nova folha, 7. Então estamos numa nova folha e num novo capítulo. Capítulo 4, 1 Samuel 4. A minha Bíblia já, eu abro a Bíblia e já cai em 1 Samuel 3. Agora tem que marcar. Primeiro Samuel 4. Então nós terminamos o capítulo 3, vendo como Deus estava confirmando o ministério profético de Samuel. O Senhor era com ele, lá no versículo 19 do capítulo 3, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava Samuel pela sua palavra. Se você, não sei quantos lembram o que vem depois, mas se você não, se você nunca tivesse lido essa história antes, e se você não estiver olhando agora no capítulo 4, o que você esperaria que viesse agora na sequência? Coisas, nós já vimos Samuel, como ele cresceu, vimos a maldade dos filhos de Eli, vimos a sentença de Deus sobre, do juízo sobre eles, vimos como Deus se manifestou pela primeira vez para Samuel, e vimos agora nesse final de capítulo como Deus se continuou, não foi só uma vez. A gente não sabe se, tem profetas que aparecem na Bíblia, a gente não sabe se Deus nunca mais falou com eles, mas pelo menos existem vários casos de profetas. Aquele do capítulo 2, a gente nem sabe o nome dele, e a gente não tem nenhum registro de que Deus tenha falado depois. Será que Deus falou uma vez só com aquele profeta? Mas com Samuel não foi assim, Deus continuou falando com ele, desde garoto, e nos anos seguintes Deus continuou falando com Samuel, e diz que todo Israel, desde Dan até Berseba, sabia, viu realmente que Deus estava com Samuel. Então, o que a gente esperaria agora? Pensa um pouquinho, o que deve vir na sequência dessa história? Deve ser libertação, deve ser um avivamento, deve ser todo Israel voltando para o Senhor, não é isso que a gente espera? Pois bem, nós temos 3 capítulos agora que Samuel não aparece. Não sabemos nem se Samuel existe. E é uma das histórias mais escuras da Bíblia. Afinal de contas, a arca da aliança, a arca de Deus, vai ser tomada pelos filisteus. Que coisa terrível. Até assim, só para a gente lembrar dessa parte, volta aí no capítulo 2, naquela profecia daquele homem de Deus que veio falar com Eli, no capítulo 2, só aquele versículo 32, para a gente lembrar que o profeta falou que aconteceria algo assim. Ele não explicou como seria, mas esse capítulo na história foi prevista por Deus, que começando no 31, para entender, vem dias em que cortarei o teu braço, o profeta falando com Eli, vem dias em que cortarei o teu braço, o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Quer dizer, Deus vai julgar a casa de Eli, e ele vai ficar totalmente enfraquecida a casa, não vai ter ninguém que vai chegar à idade mais velha. E 32, e verás o aperto da morada de Deus. Talvez para alguém que não fosse temente a Deus, falar com ele que ele vai ver a ruína, ele vai ver a desgraça da situação da casa de Deus, talvez se fosse para uma pessoa que não tivesse coração para Deus, talvez isso não fosse um castigo. Mas lembre-se que Eli, nós vamos ver isso agora no capítulo 4, Eli é um homem temente a Deus. Por mais que ele tenha falhado, o coração dele arde pela casa de Deus. Ele é uma pessoa que se preocupa. Então, quando o profeta falou, você vai ver o aperto, o que, que diz a outra? O que, que diz a sua? 2:32. O aperto da maná de Deus, né? Você vai ver a situação, o cativeiro, você vai ver uma situação triste, lamentável da casa de Deus. Então, essa parte da profecia, porque tinha várias partes das coisas que iriam acontecer com Eli, mas nós vamos ver várias coisas se cumprindo agora nesse capítulo 4. Uma outra coisa que fala aqui nessa profecia, só vamos conferir, versículo 34, o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Afinéias, te será por sinal, ambos morrerão no mesmo dia. Então isso também vai acontecer no capítulo 4. Então, só para a gente lembrar que Deus predisse isso, Deus avisou a Eli que isso aconteceria. E Eli é uma pessoa que vai sofrer profundamente por causa desta situação, por causa da situação pela qual a casa de Deus vai passar. Então, o primeiro item que eu pus aqui na folha é com a palavra e sem a palavra. O que, que eu quis dizer com isso? Então vamos ler o primeiro versículo do capítulo 4 e eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Como muitas coisas na palavra de Deus, nós não temos uma explicação. Deus não deu uma explicação, Deus não colocou uma coisa entre parênteses, falou, o profeta Samuel estava confirmado, ele era um homem de Deus, ele estava ali, mas o povo de Deus não quis saber, não temos explicação, por que o capítulo 3 termina falando tudo isso, que Deus confirmou que todo Israel, quer dizer que ele não era uma pessoa desconhecida. Se o povo de Deus estava em apuros, que eles vão estar nesse capítulo 4, se eles estavam em apuros, eles sabiam que tinha um profeta de Deus no meio deles. Então não era assim, ai, mas a gente não sabia, tinha um homem de Deus no nosso meio, mas a gente não sabia. Não, todos sabiam, principalmente os líderes, com certeza sabiam. Então essa situação é uma coisa que causa uma interrogação para nós. Veja só, então capítulo 3 termina falando isso, e o capítulo 4 começa ainda refrisando isso mais, enfatizando mais uma vez. Né? Até, de acordo com os comentários, alguns colocavam essa primeira frase do capítulo 4 no final do 3, né? Até parece que faz parte. Mas eu até acho interessante ele estar no início do capítulo 4 para a gente entender esse contraste. Como é que começa o capítulo 4? Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Então, mais uma vez, repetindo o que já vimos no capítulo 3, que todos sabiam, era uma palavra confirmada, as pessoas sabiam que Samuel era um profeta de Deus, e mesmo assim, algo muito estranho vai acontecer nesse capítulo. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram à peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Parece que essa região fica na tribo de Benjamim, mas era ali dentro de Israel. Eles não estão lutando fora de Israel, estão lutando lá dentro. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens, tornando o povo ao arraial. Disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? É uma pergunta boa de se fazer? É uma pergunta muito boa de se fazer. Eles não falaram assim, gente, nós precisamos melhorar nossa estratégia. O que aconteceu? Não podemos ter mais coragem. Eles foram direto na causa. Realmente a pergunta é boa. por que o Senhor permitiu? Pergunta muito boa, mas não esperaram resposta. Eles já tinham resposta. O que, que eles fizeram? Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Fineias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao arraial, irrompeu todo Israel em grandes gritos. É uma cena dramática, a gente consegue visualizar. Acabaram de ser derrotados. Deus, o que nós vamos fazer? Aí tiveram a ideia brilhante de trazer a arca. Se trouxermos a arca, agora sim, Deus não vai deixar de nos defender. Nós estamos garantidos, nós trouxemos a arca. E quando trouxeram a arca, todo aquele arraial, todo aquele acampamento de soldados, eles vibraram e gritaram: Deus está conosco. Fizeram uma celebração. Que maravilha, agora sim, agora nós vamos mostrar aos filisteus que Deus está conosco e que nós vamos ter a vitória. Um grande brado de vitória. De modo que a terra estremeceu. Já pensou? Tanto brado ao ponto de fazer a terra vibrar, é muita coisa. Os filisteus, né, que estavam acampados ali, tipo do outro lado, talvez geralmente eles ficavam do outro lado de um vale ou de alguma, né, uma coisa assim, separados. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo, eles acabaram de apanhar, como é que eles estão gritando, que negócio é esse? Os filisteus ficaram perplexos. Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Agora, quem que conta essas coisas, né? A gente não sabe, né? Como é que os filisteus tinham espias no meio? Não sei o que, que eles tinham alguém que levou a informação. Quando souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, os filisteus se atemorizaram. Que coisa, eles também tinham temor de Deus, eles também achavam que era, né, um símbolo importante, que era uma coisa importante. Os filisteus se atemorizaram, disseram: os deuses, que eles não tinham noção do único Deus verdadeiro, assim, os deuses vieram ao arraial, ai de nós, jamais aconteceu uma coisa assim antes. Agora a história é assim, a gente pensa: nossa, então eles vão ficar, porque a grande estratégia militar é ou pegar o inimigo de surpresa, ou fazer alguma demonstração de força para que o inimigo sinta medo. Porque a partir do momento que o adversário está com medo, mesmo que nós tenhamos menos números, a gente tem a vantagem, porque eles estão com medo. Então aparentemente eles fizeram uma estratégia boa. Trouxeram a arca, fizeram a terra ressoar de júbilo, e os filisteus ficaram com medo e falaram: ai de nós, jamais aconteceu uma coisa assim antes, ai de nós, de novo, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses, os filisteus? Agora, isso aqui é interessante, porque nós temos deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós temos um intervalo na história aqui, que a gente não sabe exatamente se todo esse tempo, mas é provável que todo esse tempo de Sansão para cá, parece que os filisteus estão dominando o povo de Israel. Quer dizer, o último juiz, né, lá do livro de Juízes, foi Sansão. E nós sabemos a história dele, foi tudo contra os filisteus. Ele ganhou algumas vitórias, mas ele não tirou, Sansão não tirou o jugo dos filisteus de sobre Israel. Ele ganhou algumas vitórias, os filisteus ficaram com medo durante algum tempo, né, da vida de Sansão. Depois aconteceu, né, a queda de Sansão, quando ele caiu nas mãos dos filisteus. Daí ele ficou, os filisteus estavam tomando conta. Depois, na morte de Sansão, ele matou uma porção de filisteus, mas em momento nenhum fala que o poder, o domínio dos filisteus sobre Israel foi quebrado. Talvez naquela morte de Sansão, talvez tivesse um período, porque agora nesse tempo de Eli foi juiz sobre Israel, porque lembra que o livro de Ruth não é sequência na história. Então, né, a história de Ruth provavelmente foi antes. Então a sequência cronológica é Sansão, depois Eli e agora Samuel. Então durante os 40 anos de Eli, talvez não tivesse maiores opressões, não fala, mas os filisteus estavam ali, mais com, porque aqui eles estão dentro de Israel, estão lutando contra Israel de dentro do território deles. Então parece que eles têm bases, eles controlam parte de Israel, pelo menos. Então olha o que fala aqui no versículo 8: ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? É interessante os filisteus falarem isso, sendo que eles são os que estão dominando, mas mesmo assim eles conhecem, porque eles até se misturam ali para dominar Israel. Então eles conhecem a história de Israel. Interessante como os filisteus têm essa menção aqui. Depois lá na frente, no capítulo 6, quando a arca está no meio do território dos filisteus, os filisteus falam de novo, eles conhecem a história do Egito, das pragas do Egito. Eles conhecem as histórias de como Deus tinha sido grande, de como Deus tinha feito grandes coisas. E eles falam que esses deuses de Israel são deuses poderosos. Eles misturam, falam deuses, né? Não sabem que é um só, eles não entendem direito, mas eles têm uma noção do poder que esse Deus de Israel tem. Olha só o que fala no versículo 8: quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Eles fizeram uma salada aqui, não fizeram? Os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Não foi no deserto que houve as pragas. Eles fizeram uma salada, mas eles sabiam pelo menos alguma coisa, que tinha uma história poderosa, e que se a Arca da Aliança estava no meio do arraial, com certeza a coisa era séria. Então o que os filisteus fizeram? Viraram as costas para Israel e fugiram por causa de medo? Não, pelo contrário. Olha só, versículo 9: esforçai-vos e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Não vamos deixar inverter as coisas, tá bom do jeito que está, nós estamos por cima, agora eles estão com a arca do Deus deles no arraial, agora nós temos que redobrar a nossa força. Quer dizer, o efeito foi o contrário do que eles quiseram. Ao invés dos filisteus fugirem, apesar deles falarem ai de nós, apesar deles falarem que coisa tremenda que, né, esse Deus está no meio do exército deles, teve o efeito contrário. Qual que foi o efeito contrário? Eles se colocaram com mais coragem, com mais determinação. Eles falaram com todo o exército: olha, se vocês não ganharem essa guerra, vocês vão se tornar escravos daquele povo, então vocês não podem perder essa guerra. Quer dizer, o exército dos filisteus foi enfrentar os israelenses com mais vigor, com mais determinação do que antes. Esforçai-vos, portai-vos varonilmente e pelejai. Versículo 10: então pelejaram os filisteus e Deus não fez conta da arca da aliança no meio do exército deles. Deus não fez conta, Deus não ligou. Não é incrível isso? Deus não defendeu. A gente pensa: não, Deus, é o teu nome, o Senhor não pode deixar o teu... Não, Deus sabe como defender o nome dele. Deus sabe muito bem como defender o nome dele. E Deus não defende quem não está de coração do lado dele. Não precisa falar, nós somos povo de Deus, Deus assume, é o meu povo, mas ele deixa o povo dele apanhar. É uma coisa incrível. Depois nós vamos ver outras passagens na Bíblia que referem a essa ocasião, que fala claramente que Deus permitiu, Deus deixou a casa dele ser envergonhada. Bom, nós temos outros exemplos. Lá na frente da história, Deus vai deixar o povo de Babilônia entrar e queimar o templo inteiro. Essa arca preciosa, que vai continuar durante toda essa parte da história de Israel, até o rei Davi, o templo de Salomão e os reis depois, essa mesma arca, só lembrando, depois nós até vamos talvez citar algumas coisas sobre a arca, mas Deus tinha feito, tinha falado com Moisés, tinha um tabernáculo, ele fez a arca, fez todas as, o altar, o tabernáculo, todas as coisas que faziam parte do tabernáculo. Depois, no tempo de Salomão, ele fez o templo, tudo de novo. Ele fez um altar maior, ele fez os candelabros, tudo de novo. Não era mais tenda, era um templo. A única coisa que ficou do templo de Salomão, que era dessa época do tabernáculo de Moisés, a única coisa que Salomão não fez de novo foi essa arca. A arca que tinha os 10 mandamentos dentro, a única coisa que não foi refeito era a arca. Só que no tempo de Babilônia, eles entraram, destruíram Jerusalém, queimaram o templo e nunca mais foi feita a arca. Pois no tempo de Esdras e Neemias, refizeram o templo, mas não tinha arca. Nunca mais foi feita a arca. Então é uma história que com certeza tem muito significado, a gente precisa entender essas coisas. Então, Deus não defende apenas por causa de um símbolo exterior. Eu confesso para vocês que eu estou tentando, eu estou assim, a gente conhece algumas coisas da simbologia, muitos servos de Deus, todo mundo costuma dizer a arca representa a presença de Deus, é Deus caminhando, é verdade, mas tem um significado assim, a gente às vezes fala assim, é a presença de Deus, pronto, eu já sei o que é a arca. Mas é muito mais profundo do que isso. E eu confesso que, como sempre, quando eu chego numa história assim, eu pergunto para Deus, Deus, como é que é isso? Como é que nós estamos fazendo isso? Com toda certeza, a igreja tem feito esse tipo de coisa. Com toda certeza, nós temos cometido, talvez estejamos cometendo, esse tipo de erro. Como que é isso? O que significa pegar a arca de Deus e achar que Deus é obrigado? Lembre que eu falei, os anciãos fizeram uma pergunta certa. Houve ocasiões, né, eu não sei se vocês lembram aquela história de Josué, depois daquela primeira vitória sobre Jericó, a segunda cidade foi Ai, e naquela cidade eles foram derrotados, e eles acharam que era uma coisa pequena e foram de novo. Eles demoraram um pouquinho para fazer a pergunta, Deus, por quê? Às vezes as pessoas não perguntam, às vezes falam assim, não, o diabo está nos atacando, vamos lá, o diabo não vai ter vitória, vamos de novo. Não, eles fizeram uma coisa certa, por quê? Versículo 3, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Essa pergunta é uma pergunta certa, mas eles não esperaram a resposta. Eles tinham uma resposta. Eles falaram assim, ah, então, eu sei o que nós vamos fazer. Provavelmente um dentre eles deu a ideia, né? Alguém lá falou assim, gente, vamos levar a arca. Se a arca de Deus estiver conosco, com certeza Deus está conosco. Olha, a gente precisa entender um pouquinho a história para entender aonde que Deus está levando. Então eu quero só que vocês vejam o seguinte aspecto aqui de Samuel. Nós temos o capítulo 3, onde Deus fala com Samuel, e Deus falou, inclusive, sobre o juízo que teria que vir sobre Eli e a casa dele. Depois nós temos toda essa história da arca vai ocupar os 3 capítulos, 4, 5 e 6. Nós só vamos ouvir falar de Samuel de novo no capítulo 7. Depois nós vamos estudar isso direitinho, mas eu quero que vocês vejam lá comigo no capítulo 7, para entender um pouquinho o que está acontecendo. Capítulo 7, a arca já tinha ido para a terra dos filisteus, e tinha voltado, e tinha acontecido mais coisas que nós vamos estudar, mas agora sim, versículo 2, a arca ficou em Kiriat Jearim, né, uma parte de Israel, bastante tempo, isto é mais ou menos 20 anos, um pouquinho de tempo, né? Ficou lá 20 anos, 20 anos, e toda a casa de Israel suspirava pelo Senhor. Por que suspirava pelo Senhor? Porque o centro de toda a adoração deles, o culto a Deus, era no tabernáculo. E o centro do tabernáculo, como eu vou mostrar para vocês um pouquinho, pelo menos nós precisamos dar uma olhadinha assim nessa questão da arca e onde que ficava, mas o centro de todo o culto a Deus era a arca. E a arca não estava no tabernáculo. E lá para o tabernáculo, lá tinha, no tabernáculo tinha o altar, podiam sacrificar os animais, lá tinha a bacia de bronze, podiam se lavar naquelas rituais que eles tinham que fazer para se lavar do sacrifício, do sangue e tudo, lá tinha o candelabro aceso, lá tinha a mesa das pães de proposição, lá tinha o altar de incenso, mas tudo isso aí existia para que, para preparar, para poder entrar no Santo dos Santos, onde estava a arca. Então o centro do culto a Deus estava vazio, era uma casa oca, uma casa vazia, não tinha arca. Então todo Israel suspirava pelo Senhor. E disse Samuel, versículo 3, a toda a casa de Israel: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos. Olha que coisa interessante, Samuel está lá com o profeta faz tempo, e agora que ele vai falar, agora que chega a hora de Deus falar sobre a causa principal. Por que que Deus não estava defendendo o povo na sua luta contra os filisteus? Por quê? Porque tinha deuses estranhos. Agora que chega a hora que o profeta, por isso que Deus levanta profetas. Exteriormente está tudo bom, está todo mundo suspirando. Como é que pode? A gente fica pensando, como é que pode misturar as coisas dessa forma? Como é que eles iam lá no tabernáculo e ofereciam sacrifícios a Deus, e na casa deles tinha deuses estranhos? Mas você acha que é diferente hoje? Não é diferente hoje. E nós pensamos que Deus é obrigado a nos defender, mas não chegou a hora, com todo o poder da palavra profética de Samuel, ainda não tinha chegado a hora de Deus colocar o dedo lá na raiz do problema. Agora sim, Samuel pode falar com o povo de Israel. Olha que preparação que é necessária. Não é só Deus levantar um homem com uma palavra poderosa. Samuel tinha uma palavra. A palavra, a gente só imagina, porque depois, lembra, eu li para vocês, como na história que vem depois, no capítulo 9, Samuel é conhecido, até pelo empregado de Saul, ele é conhecido como um homem que tudo que ele fala acontece. Então quando fala que a palavra de Samuel saía para todo Israel, a gente não tem relato aqui, então a gente só pode imaginar, mas a gente imagina que quando Deus revelava, como eles foram lá consultar Samuel, Samuel falou com Saul, com o servo: os jumentos que vocês estão procurando, seu pai já achou. É um exemplo de uma palavra que ele recebia. Eles estavam procurando os jumentos, fazia 3 dias, e ele vai lá para Samuel, e Samuel recebe uma revelação de Deus. Deus fala assim: olha, né, seu pai já achou os jumentos. Agora, a palavra que precisava, então Deus estava preparando, Samuel era conhecido como profeta, ele tinha palavras que se cumpriam, porém estas palavras ainda não tinham chegado à raiz do problema de Israel, e antes que ele pudesse falar, Deus tinha que julgar. Isso é uma coisa difícil da gente entender e de aceitar, mas 1 Pedro fala, é hora, a hora é chegada do juízo começar pela casa de Deus. Antes que pudesse haver uma limpeza, antes que pudesse haver um novo alicerce, antes que Deus pudesse edificar o reino, Deus tinha que tratar com a velha liderança, Deus tinha que julgar o pecado, e Deus tinha que deixar o povo de Israel sentir falta de Deus. Lembra que a gente aprendeu em Juízes? Quanto tempo o povo levava debaixo da opressão para sentir necessidade de Deus? E é isso que está acontecendo aqui. A arca ficou 20 anos. Aí fala, todo Israel suspirava pelo Senhor. Então quando alguma coisa... É um mistério, não é uma coisa que a gente faz por nós mesmos, mas quando sobe o clamor a Deus, alguma coisa acontece de volta. Deus está esperando, Deus está esperando a gente sentir falta dele. Deus sumiu, e a gente gasta 20 anos para descobrir que Deus sumiu. Não é um absurdo? Deus sumiu, a arca não está na casa de Deus. 20 anos... para que depois, realmente eles pudessem suspirar e sentir falta de Deus. Aí Samuel fala, vocês estão sentindo falta de Deus? Eu acho isso tremendo, irmãos, porque a gente nunca pode levar essas coisas assim na razão humana, mas existe um princípio importante, tanto quando você vai falar com pessoas que nunca conheceram a Deus, como para nós mesmos, na casa de Deus, não adianta, às vezes Deus fala, Deus falou com Ezequiel, fala com esse povo, eles não vão te ouvir, mas fala assim mesmo, mas o que eu estou dizendo aqui, é que não adianta falar a palavra de Deus, para quem não está preparado para ouvir. Por isso achei assim tremendo, tenho recomendado em tempos passados, torno a recomendar aquele livro Experiências com Deus, é um livro tremendo, porque ele descobriu uma chave de que para evangelizar, para fazer alguma coisa na obra de Deus, você tem que descobrir onde Deus está agindo. Essa ideia que a gente tem, que eu falei com todos os meus parentes, meu sangue está livre, é uma ideia errada. Seu sangue está livre quando eles ouviram a voz de Deus, e quando você fala por você mesmo, eles não ouvem. Se Samuel tivesse falado no começo do capítulo 4, eles não teriam ouvido, eles não estavam suspirando pela casa de Deus, pela arca, pela presença, não estavam suspirando. E quando foram buscar a arca, quem estava junto da arca? Vocês lembram que eu li lá no capítulo 4? Eles falam assim, vamos buscar a arca, quem estava lá junto da arca? Os filhos de Eli, eles que tinham que estar mesmo, eles são os sacerdotes. Mas quem são Ofni e Finéas? Quem são? Nós sabemos quem eles são, nós descobrimos no capítulo 2. Eles que carregaram a arca, é uma farsa. Deus não segue farsas. Ah, nós estamos carregando, o sacerdote tinha que carregar a arca nos ombros, eles foram lá carregando a arca, não dá esses detalhes aqui, mas pelo que a gente sabe do restante, eles estavam carregando a arca, eles foram lá, vamos trazer a arca. Como é que eles levaram a arca para o meio da batalha? Os sacerdotes levavam a arca, passava nas argolas da arca, duas varas, e os sacerdotes levavam essa arca nas costas. Então eles foram com essa arca lá para o meio da batalha. E Ofni e Finéias morreram na batalha, levando a arca de Deus. Eles eram pessoas impuras, eles jamais podiam estar levando essa arca de Deus. Eles morreram na batalha. Então, não era hora ainda. Samuel, nessa hora, não está presente. Mas no capítulo 7, chegou a hora, ele falou. Eu só quis que vocês vissem. Eu não vou continuar no capítulo 7, que depois nós vamos chegar nessa parte da história. Mas eu só queria que vocês entendessem. A gente precisa entender o que está acontecendo entre o capítulo 3 e o capítulo 7. O que está acontecendo? Por que Samuel não está presente? Porque Deus não deu uma palavra para ele? Ou porque o povo não buscou? Você não acha que se a palavra de Samuel estava saindo para todo Israel, na hora que eles falassem, por que o Senhor nos deixou ser derrotados, eles não tinham que procurar Samuel? Eles tinham que procurar Samuel, mas não procuraram. Eles procuraram só o símbolo exterior. Vamos trazer a arca. Não se arrependeram, não tiraram os deuses falsos, não resolveram o problema da liderança corrupta, pecadora que estava no meio deles, não resolveram nada. E Deus não ia defender o nome dele dessa forma, porque ele não pode associar o nome dele com o povo de Deus que está nessa condição. Nós podemos falar, somos povo de Deus, mas se nós não temos a aprovação de Deus, se nós não temos essa base, Deus não vai dar o testemunho dele. Nessa hora, Deus olhou lá do céu e deixou o negócio acontecer. E isso já aconteceu muitas vezes na história. Deus olha lá do céu e o povo está falando, somos o povo de Deus, somos o povo de Deus, e Deus está olhando em outra direção. Porque isso aí não é o meu povo. Ele não, eu não estou dizendo que ele abandonou, ele vai continuar tratando, é o povo dele, ele vai tratar, ele vai trazer de volta, mas naquele momento da batalha, ele não tem problema, Deus não tem problema de deixar a casa dele cair, não tem problema de deixar a arca ser tomada, não tem problema de deixar o povo ser derrotado, porque ele tem um plano, ele vai glorificar o nome dele, ele sabe como fazer isso. Ele sabe como fazer isso. Deus não deixa o nome dele ser envergonhado. Embora isso tenha um efeito, é um assunto complicado, porque de certa forma o nome dele está sendo envergonhado, mas Deus sabe como defender e que momento que ele tem que defender, e ele não vai justificar algo que está errado. Então vamos voltar aí para o capítulo 4, só terminando essa história, que depois nós vamos estar falando mais detalhadamente, mas eu queria, pelo menos assim, até o versículo 11... Nós paramos no versículo 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, fugiram cada um para sua tenda, foi tão grande a derrota, pois caíram de Israel 30 mil homens de infantaria. Foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então é um momento escuro, é um momento terrível, tem mais coisas que vão acontecer aqui nesse capítulo, mas nós vamos parar aqui, que nós queremos entender um pouco mais sobre a arca, para a gente entender o significado disso. E como falei, eu tenho muitas perguntas, eu não tenho as respostas, mas a gente pode estudar um pouquinho, né? No nosso estudo, como nós fizemos, nós estamos estudando só a parte histórica do povo de Deus. Então, quando nós estudamos Êxodo, nós não estudamos a arca, mas agora nós precisamos pelo menos dar uma olhadinha, não vamos fazer um estudo assim da arca, mas nós precisamos fazer pelo menos dar uma olhada em algumas coisas rapidamente para a gente ter uma noção do que está acontecendo nessa história, porque está falando da arca e precisamos entender um pouco mais. Então, vamos voltar lá para Êxodo 25, quando Deus está falando com Moisés sobre como ele vai fazer o tabernáculo. Moisés tinha subido no monte, no capítulo 24, eles já tinham ouvido os 10 mandamentos, né, no capítulo 20, e agora Deus vai dar, foi uma das grandes coisas que Deus fez na vida de Moisés, foi mostrar para ele toda a planta do tabernáculo. Como é que vocês acham que Deus mostrou a planta do tabernáculo para Moisés? Vocês já pensaram nisso? Só para a gente ver esse capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Aqui mesmo tem uma chave. Como é que Deus deu para Moisés as instruções de como fazer o tabernáculo? Como que foi? Foi só falando? Porque aqui no capítulo, nos capítulos a seguir, nós temos até esses capítulos que algumas pessoas acham difícil de ler, não é? Se você faz a leitura da Bíblia em sequência, na hora que você chega nessa parte de Êxodo, tem várias partes que são difíceis, né? O tabernáculo é difícil, depois quando fala do templo também, os nomes, né? 9 capítulos de nomes em Crônicas, né? Difícil ler todos aqueles nomes. Outra coisa difícil é Levítico, né? Todos os sacrifícios, né? Fala assim, como é que fazia com cada sacrifício. Então tem várias partes na Bíblia assim, que quando você vai lendo aquilo, assim, que edificação tem isso, né? Mas aqui nessa parte aqui, Deus está falando, você vai fazer um tabernáculo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, as medidas. Será que Deus foi falando? Como é que Moisés guardou? Ele não tinha um bloquinho de notas, né? Como é que você, aqui está falando, você foi só falando? O que diz aqui? Conforme tudo que eu te mostrar. Eu acho que Moisés viu alguma coisa. Por que eu acho que Moisés viu? Interessante que lá no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o apóstolo João tem uma visão tremenda do céu, e ele vê praticamente todas essas coisas do tabernáculo, ele vê lá no céu. Ele vê o altar, ele vê a arca da aliança, está no capítulo 11 do Apocalipse, ele vê o mar, né, a bacia de bronze, né, ela chama o mar de vidro, ele vê todas as coisas, ele vê o altar de incenso, ele vê o candelabro. João vê todas as coisas do tabernáculo, ele vê lá no céu. Então, na verdade, esse tabernáculo que Deus mostrou para Moisés era uma figura, e aliás fala isso em Hebreus, Hebreus 9 fala que todas essas coisas eram uma figura das coisas celestiais. Então, não é uma coisa tremenda pensar que Moisés, lá 1500 anos antes de Cristo, há 3500 anos atrás, Moisés viu as coisas lá no céu. Ele viu os querubins, ele viu o trono de Deus, ele viu uma porção de coisas. Deus mostrou para ele, e mostrou para ele como que ele tinha que fazer para fazer um santuário, porque assim como Deus habita lá no céu, todas as visões que Isaías teve, que Ezequiel teve, que Daniel teve, que João teve, todas as pessoas que viram uma visão do trono de Deus lá no céu, como que é, os anjos, a glória, Deus falou assim: eu quero trazer essa glória, eu quero trazer isso aqui para a terra, porque eu quero habitar no meio de vocês. Não é tremendo? Eu quero habitar aqui, eu quero abrir um caminho para que vocês possam ter contato comigo. Então, ele falou com Moisés: me farão um santuário conforme tudo que eu te mostrar. Eu acho que naquele tempo eles não escreviam muito. Hoje, assim, é a mesma coisa. A gente não faz conta na cabeça mais porque tem a calculadora, né? A gente não guarda muita coisa na cabeça porque a gente escreve tudo, né? Eu conheci uma pessoa, eu lembro que eu conheci lá em Goiás, uma pessoa que não sabia ler, uma pessoa de idade, mas eu ficava impressionado com a memória que ele tinha. Ele não sabia ler, ele não escrevia, mas ele guardava tudo na cabeça. Então, realmente, eu acho que Moisés guardava tudo na cabeça. Ele escrevia, mas eu tenho certeza que ele não estava lá na presença de Deus com o bloquinho dele. Ele estava lá na presença de Deus, né, ouvindo o que Deus estava falando com ele e vendo, ele viu a arca, ele viu o altar, Ele viu a bacia de bronze, ele viu o candelabro, ele viu a presença de Deus, ele só não viu a face de Deus, porque ninguém pode ver, mas ele viu essas coisas. E Deus mostrou para ele poder fazer o tabernáculo. Agora, o que, que é a primeira coisa que Deus mandou fazer? Está começando aqui, capítulo 25. Deus falou assim: vocês vão fazer um santuário. O que, que é a primeira coisa que ele mandou fazer? A arca. Versículo 10: também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e tal. Aí vai descrever tudo. O importante, acho que vocês já ouviram, várias pessoas têm dado essa interpretação, acho que é uma interpretação muito boa, muito válida. A arca era uma caixa, um caixote de madeira de acácia. Mas quando as pessoas olhavam para a arca, se as pessoas, né, normalmente as pessoas não podiam nem ver a arca, né? Mas se você pudesse olhar para a arca, o que, que você via? Você via madeira? Não, não via madeira. Por que, que você não via madeira? Porque, versículo 11, cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora. Então, o que, que representa isso? Madeira representa a humanidade, a nossa natureza humana. O ouro representa a natureza de Deus. Então, essa é uma figura. Quem foi o cumprimento perfeito da arca? Jesus Cristo, porque ele foi totalmente homem e totalmente Deus. E o que, que tinha dentro da arca? O que, que tinha dentro da arca? Versículo 16: então porás na arca o testemunho. O que, que era o testemunho? Como é que você põe o testemunho dentro da arca? É interessante como eles usam, né? Várias vezes aqui no Velho Testamento, ele vai chamar isso de testemunho. O que, que era o testemunho? Quem sabe? As tábuas da lei. As duas pedras onde Deus escreveu com o dedo dele os 10 mandamentos. Deus chama isso de testemunho. Por que, que ele chama isso de testemunho? Por que, que nós precisamos de testemunho? É aliança. A arca era chamada a arca do testemunho ou a arca da aliança. Eram os 2 nomes mais usados. A arca do testemunho, a arca da aliança. É a mesma coisa, porque os 10 mandamentos era o contrato escrito da aliança que Deus tinha feito entre ele e o povo, né? Mas por que que chama testemunho? Eu tô meditando bastante sobre isso ultimamente, porque eu descobri que fala muito sobre testemunho no livro do Apocalipse também. Fala quase sempre, quando ele fala lá que os santos, o povo de Deus, são aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho. Várias vezes o livro do Apocalipse fala sobre isso. Tem a palavra escrita, mas tem o testemunho. A gente costuma falar assim: não, testemunho é o que eu falo de Jesus sobre os outros. Mas isso faz parte, mas o testemunho é uma coisa muito mais profunda. O testemunho tem a ver com algo que vai falar de alguém que nós não podemos ver. Quando você tem um julgamento, por que que precisa de testemunhas? Porque ninguém lá, as pessoas, os jurados, os juízes, né, tal, eles não viram aquilo acontecer. O crime, aquilo que está sendo julgado, eles não viram. Então precisa de testemunha, que é uma pessoa que viu aquilo que ninguém mais vê naquela hora. Então, do que nós estamos falando? Deus é um Deus invisível. Por causa do pecado, ele ficou longe. Deus não queria que fosse assim. Deus criou o homem para andar junto com ele. Mas Deus está longe, ele está invisível, ele está distante. A própria Bíblia fala: ninguém pode ver o Senhor. Mas nós temos o testemunho. Então, isso é um estudo todo em si, mas se você começar a pensar nisso, você vê Jesus falando sobre isso no Evangelho de João, o Espírito Santo veio para dar testemunho. Tem muitas coisas que falam, a própria palavra escrita faz parte do testemunho. Aliás, aqui a arca, então, com as 2 tábuas da lei dentro dela, depois eles colocaram maná e tal, mas o importante que tinha dentro da arca era só isso. lá no centro do tabernáculo, no lugar onde Deus queria falar. Vamos ler aqui um pouquinho na frente para a gente ver isso. Versículo 17 fala do propiciatório. O propiciatório era uma espécie de trono, né? Era uma superfície que se colocava acima da arca, e lá ficavam os querubins. Nesse propiciatório é o lugar onde aspergia o sangue. Então, nesse lugar tinha a arca, tinha o propiciatório e os querubins. Versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela, de novo ele fala, dentro da arca, porás o testemunho que eu te darei, porque nessa altura Deus ainda não tinha escrito. Isso vai acontecer no capítulo 31 de Êxodo. Então Deus ainda não tinha dado para Moisés as tábuas da lei. Então ele falou assim: eu vou te dar o testemunho, e você vai pôr esse testemunho dentro da arca. Então aqui nós temos a figura. Bom, deixa eu terminar aqui, versículo 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do cima dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Como que o povo de Deus pode ser chamado povo de Deus? Por quê? Porque Deus fala. É diferente. O próprio Deuteronômio fala assim: que povo há? Acho que no capítulo 4, Moisés fala assim: que povo há sobre a face da terra que Deus vem e fala? Gente, nós falamos isso também, mas muitas vezes isso não é verdade. Nós estamos muitas vezes com coisas escritas, coisas passadas, alguns sentimentos, mas como que Deus prova que nós somos o povo dele? Quando Deus fala. O que é diferente do cristianismo, de todas as religiões? Que Deus fala. O que é diferente? Jesus veio como homem, ele se tornou a arca, ele é a humanidade perfeita, coberto pelo ouro, e dentro da arca o que que tem? O testemunho. O que que Jesus tinha dentro dele? A palavra, o caráter de Deus. Jesus dava testemunho. O testemunho, meus irmãos, é muito mais do que você falar com alguém. O testemunho é sua vida. 2 Coríntios 3 fala que agora a nova aliança não é mais tábuas de pedra, mas é a lei de Deus escrita onde? No coração. A gente sabe isso, a gente sabe isso na cabeça, mas cadê o testemunho? Porque aqui fala que se fizer tudo do jeito que Deus mandou, se fizer tudo conforme a ordenança de Deus, Deus virá e falará. Nós temos o testemunho de quem Deus é, nós temos o testemunho de que Deus já falou, mas nós temos Deus vindo e falando hoje a direção em que nós devemos andar. Então essa é a arca. Irmãos, vamos terminar aqui. Parece que vocês levantaram cedo hoje, né? Senhor nosso Deus, nesta hora, ó Deus, estamos diante dessa história, na tua palavra, de como o teu povo levou a arca para a batalha e foi derrotado. Mas nós queremos entender melhor o que é a arca. Queremos entender melhor, ó Deus, o que devia ser feito com a arca da aliança. O que eles fizeram de errado? Por que o Senhor não os defendeu na batalha? Porque, ó Deus, não só para nossa preservação, mas realmente para o teu nome na terra, nós queremos ver as batalhas dos últimos dias e queremos ver o teu nome sendo glorificado. Não queremos ser um povo que acha que o Senhor está, mas o Senhor não está. Não queremos ser um povo que acha que o Senhor tem a obrigação de nos defender, mas como nós estamos longe do Senhor, o Senhor nos deixa sozinhos. Ó Deus, nós estamos esperando aquilo que promete na tua palavra, de que o Senhor há de habitar no meio do teu povo. O Senhor há de ir à nossa frente, Nós vamos continuar estudando, ó Deus, e vendo como muitas vezes a arca ia na frente e o Senhor abençoava. Ó Deus, para que isso aconteça novamente, para que o Senhor habite em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te suplicamos, nós temos sede, nós temos desejo de ver o Senhor habitando em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Amém.